Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, né, do Jornal do Meio-Dia. Afinal de contas, o programa é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, cheia de frio, e aqui ao meu lado, de frente, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Eu acho que ele não está com frio, como eu estou, não.
Hoje o solzinho apareceu, está melhor do que ontem.
Ah, mas o vento aqui no alto do Bela Vista, meu amigo, no Banco da Vitória, gente.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. E você sabe, muitas informações locais, nacionais e internacionais a partir de agora. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais também a gente libera o 36752000 para você fazer suas reivindicações, colocações, observações aqui no Jornal do Meio Dia. E o Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já, Coutinho, cheguei com muitas informações. Bem, Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 3 de agosto no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente do seu papai. Pode parcelar no crediário em até 10 vezes sem juros ou até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E corre que tá tendo promoção daquelas, viu? Na Supermoda. Isso aí, não perca. São 12 horas e 8 minutinhos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Acordo define agenda de volta às aulas na capital baiana.
O dia de Teresina, volta às aulas, escolas públicas voltam de forma híbrida no dia 9.
Jornal Meio Norte, Teresina. Flexibilizar com prudência. Comitê pede freio em reaberturas.
O estado do Maranhão de São Luís, 1 milhão já vacinados com 2 doses no Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Maceió, pandemia de coronavírus. Variante Gama predomina em Alagoas, com aumento de mais de 51% dos casos, hein, Marcos?
Diário do Nordeste do Ceará. Avanço da imunização derruba contágio da Covid.
Tribuna do Norte de Natal, aulas presenciais só voltaram um terço, né, das cidades aí no Rio Grande do Norte.
Jornal Dia do Rio, emprego. Veja como disputaram a das 1.700 vagas no estado.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, novidade, justiça valida justa causa para quem não aceita vacina, olha só.
Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, voto impresso tem outro dia de confronto entre poderes.
Agora a gente queria entender, por que que acha tão complicado, hein, ter a confirmação aí do voto, hein, TSE? A gente gostaria de saber, né? Que negócio, viu? Pra que isso, gente? Jornal Estado de São Paulo, TSE investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. Tem a ver, né, com o que o Bolsonaro pede e boa parte dos brasileiros, que é o voto auditável, né? E ele questiona aí a segurança das urnas eletrônicas e o TSE não está gostando disso e agora vai investigar. Que é aquela coisa, né? STF, TSE, só no autoritarismo.
Agora de São Paulo, Justiça proíbe a suspensão do auxílio sem nova perícia.
E jornal A Tribuna do Espírito Santo, 1.000 empregos a partir do mês que vem na área do petróleo. Olha só, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. Bem, são 12 horas e 11 minutos aqui no noticiário regional. A gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, tá? Agora, olha só como são as coisas, hein? Vem cá, o pessoal da Secretaria de Saúde de Ilhéus quer brincar com a gente, com dados, com informações, é isso mesmo? Porque eu entrei no saúde.ilhéus ontem, o último boletim que tinha lá da Covid era do dia 30 de... Como é o nome do mês passado? Julho. Aí agora eu entro, sabe qual? Você procura, não tem o boletim do dia 30, tá lá o dia 27. E aí me botaram um do dia 1º de agosto. Oi, gente, ninguém é bobo, não. Ninguém é besta, não. Para com isso, pessoal da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Coloca os dados reais aí, de cada dia. Se esforcem, tá? Pelo amor de Deus, tá ridículo isso aqui. E eu sou obrigada a dizer. Sou. Porque ninguém é bobo, não, tá? Então, eu não vou divulgar o boletim da Covid de Ilhéus do dia 1º. Quando sair dia a dia, certinho, a gente divulga, tá bom? Isso é uma falta de respeito com a população. Então, nós vamos pro boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem, dia 2, atualizado. Informando que desde o início da pandemia até então são 34.211 casos confirmados de Covid no município de Itabuna. Deste total, são 33.233 curados. São 357 casos ativos em Itabuna, 621 óbitos por conta da Covid, infelizmente. 34 pessoas estão em internamentos aí de UTI, são 15 leitos de UTI disponíveis. 16 pessoas em internamentos clínicos e lá em Itabuna existem aí 40 leitos clínicos disponíveis, tá? Então é isso. Vamos falar de vacinação em Ilhéus? Pelo menos tem, né, a arte aqui divulgando, aleluia, né, isso pelo menos tá saindo aí certinho, que bom. Da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, 30 anos mais, continua hoje, tá? Primeira dose, quem tem 30 anos ou mais, levar seu cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação, caso possua. Agora, o comprovante de residência é importante, viu, gente? Muito importante aí, porque você tem que comprovar que mora em Ilhéus. Isso vale para qualquer município. Então, nos postos de saúde da região sul, centro, norte e oeste, tem vacinação hoje. Alguns na região sul... como o posto da Ilhéus 2, Hernani Sá e Olivença começaram aí às 8 da manhã, foram até 11h30, já parou. Mas tem lá no bairro Nossa Senhora da Vitória e no Nelson Costa de 1 às 4 da tarde, tá? Então você olha aí no posto da sua região onde você mora, por exemplo, no Banco da Vitória aqui, que é oeste, começa 1 hora da tarde e vai até às 4h30, tá bom? Tem também vacinação de segunda dose hoje para quem está com dose agendada para 3 de agosto. Locais, os postos de saúde, tá? Região Sul, Oeste, Centro e Norte. E também na Cruzada do Bem pelo Bem, ali na rua Teodoro Sampaio, no Boa Vista, próximo ao ginásio de esportes Erval Soledade. Repetindo, só pode tomar a segunda dose quem está agendado para o dia, ok? Então, vamos falar de vacinação em Itabuna, né, Marcos? Itabuna inicia a vacinação de pessoas de 28 e 29 anos contra a Covid-19. Então, a Secretaria de Saúde de Itabuna vai vacinar hoje as pessoas de 28 e 29 anos contra a Covid. O atendimento desse público seguirá até amanhã, quarta-feira, nas unidades básicas de saúde da família, sempre de 1 às 4 da tarde. Já na quinta-feira, dia 5 e sexta, dia 6, será a vez das pessoas acima de 18 anos no mesmo horário. Segundo a Prefeitura, no ato de vacinação é necessário apresentar carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência. Quem mora de aluguel deve portar fotocópia do contrato de locação. E tem também vacinação, né, Marcos, para gestantes e outras pessoas aí, né?
É, a vacinação de gestantes e puérperas vai ser retomada nesta semana, a partir de amanhã também, de 13h às 16h. Além dos documentos citados acima, as grávidas devem apresentar relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro. As puérperas precisam levar fotocópia da certidão de nascimento da criança. Trabalhadores do comércio da construção civil também, acima de 28 anos, que atuam no comércio ligado à construção civil, vão ser vacinados contra a Covid-19 na quinta-feira, dia 5. O atendimento ocorrerá das 5 da tarde às 9 da noite na UniFTC. Este público deve apresentar cópia do contrato de trabalho ou do contra-cheque, além dos documentos de identificação. Com relação à segunda dose para quem tomou Oxford AstraZeneca, os moradores de Itabuna que receberam essa primeira dose de 3 a 11 de maio devem ir às unidades de saúde para aplicação da dose de reforço. É necessário apresentar o cartão de vacina com registro da primeira aplicação. Hoje, terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar a segunda dose da mesma vacina nos profissionais da educação da iniciativa privada com idade a partir de 55 anos, das 10 da manhã à 1 da tarde na UniFTC. Na sexta-feira, dia 6, profissionais da saúde, da assistência social e trabalhadores da saúde de clínicas e consultórios receberão a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na UniFTC, das 10 da manhã às 2 da tarde, Kátia.
Então tá aí o cronograma dessa semana na vacinação contra a Covid-19 em Itabuna, ok? 12 horas e 17 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. Entre as notícias aí do Coutinho, né, ele tem uma notícia que está chamando a atenção aí, gente. É brincadeira um negócio desse? Um homem foi preso acusado de fraudar dados de agricultores de Itabuna e Ilhéus. O que, que ele fazia? Você vai saber. O repórter Coutinho Neto tem essas informações, né? Isso, Coutinho, boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia. É a famosa inteligência utilizada para o mal. Ele se deu mal também.
É mesmo.
Detalhes daqui a pouquinho aqui. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente. É terça-feira.
Boa tarde, Coutinho. Para você também, um ótimo dia.
Obrigado, Márcio. Obrigado, Kátia. Você do Jornal do Meio-Dia. Também um grande abraço. JMD no ar. Olha, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia. Hoje a nossa viatura está aposentada. A viatura da 102,9 está sendo substituída pela canoa lá de Isaquias e também do Jacker, já que eles não conseguiram o pódio, mas fizeram bonito lá em Tóquio, no Japão, terminando em quarto lugar. São frutos da terra, made in Bahia, Itacaré, Ubaitaba, representando o Brasil. Não deu para o pódio, mas deu realmente para ter orgulho de ter baianos tão aguerridos e baianos tão comprometidos com o esporte, e a nossa região com certeza já está colhendo e vai colher muito mais frutos com esta dupla e também com a prática desta modalidade. Portanto, todo mundo aqui na canoa da 102,9, porque vamos remar agora, todos juntos, no setor policial. Kátia, você chamou a atenção, realmente esse fato é destaque em toda a Bahia, principalmente aqui no nosso sul, extremo sul, baianos, já que temos este homem que foi preso, e você vai saber de tudo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Um homem de 50 anos de idade, identificado como o Biratã Brito Rosa de Souza, conhecido como Bira Rosa. Ele foi preso em flagrante ontem, segunda-feira, no município de Itabela, por utilizar indevidamente o nome de produtores rurais para ganhar licitações em vários municípios. De acordo com as investigações da 23ª Corpim de Onápolis, o suspeito montou uma cooperativa que supostamente representaria estes produtores e aplicava o golpe desde o ano de 2013. Mas as denúncias à Polícia Civil começaram a ser feitas apenas há 2 meses. A cooperativa tinha sede em Onápolis, mas tinha como falsos representados agricultores de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, aqui em Ilhéus, em Itabuna, Santa Luzia, Eunápolis, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Usando os dados da vítima, o homem participava de processos licitatórios para o fornecimento de merenda escolar no interior da Bahia. Como, em tese, eram produtores que estavam fornecendo os alimentos aos municípios, eles ficavam impedidos de fornecer seus produtos para tais entes federativos. Além disso, tinham seus benefícios, a exemplo do Bolsa Família, bloqueado. Abre aspas, ele se valia do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, pelo qual os produtores de baixa renda têm prioridade no fornecimento para compor o PNAE, ou seja, Programa Nacional de Alimentação Escolar, para através de uma cooperativa falsamente integrada pelas vítimas, levar os municípios a erro, a ponto de ele adquirir os produtos e que deveriam ser fornecidos por produtores da agricultura familiar, declarou o coordenador da 23ª Corpim, o delegado Moisés Nunes Damasceno. Ainda ele continua, palavras do delegado: importante destacar que, para criar e manter a cooperativa, o investigado se valeu de falsificação de diversos documentos, inclusive de assinatura de seus supostos integrantes, além de forjar assembleias e uma série de outros atos que são necessários à existência da cooperativa, acrescentou Moisés Damasceno. Ele foi preso por falsidade ideológica logo após se habilitar no processo licitatório em Itabela. O auto de prisão em flagrante foi lavrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Onápolis, onde já tramitava o inquérito policial que apura as denúncias. A fonte da informação é a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, através da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Ainda no setor policial, em Itabuna, Adilson Ferreira levou várias facadas pelo corpo e o atentado ocorrido no bairro de Fátima. Ele foi socorrido ao hospital de base e seu estado de saúde é estável. Ainda em Itabuna, a Polícia Militar foi acionada até o bairro Nova Itabuna. Lá havia informações que o grupo estaria torturando o indivíduo. Ao perceber a aproximação das viaturas, acabaram fugindo do local. Mas a vítima, ela foi socorrida até o hospital de base. Temos também informação de uma tentativa de homicídio no município de Camacã, onde um jovem, que não foi identificado, levou vários tiros pelo corpo. O atentado aconteceu na noite do último domingo. A ocorrência está sendo investigada pela polícia. O acidente aconteceu em Ubaitaba, onde quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de carro ocorrido na estrada que liga a cidade de Ubaitaba ao distrito de Faisqueira. O veículo era conduzido por Matheus Guedes. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e deram entrada no Hospital São Vicente de Paulo, em Ubaitaba. Uma criança de apenas 4 anos de idade sofreu ferimentos graves, principalmente na cabeça, e foi transferida imediatamente para o Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, onde está internada em uma sala de UTI. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência. Daqui a pouquinho, hein, a nossa canoa vai se dirigir por toda a nossa grande Bahia. Em Gandu, uma criança foi baleada durante uma troca de tiros. Você vai remar comigo daqui a pouco e saber de tudo, porque você está no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, com os canoístas Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações que você trouxe agora há pouco para nós. E hoje ainda você retorna com mais informações. São 12 horas e 24 minutinhos. 12h24. Vamos falar de um assunto, né, polêmico que surgiu ontem e está aí em diversos sites da Bahia, né? As pessoas comentando sobre o assunto. A gente não pode deixar de falar sobre o assunto, né? Porque eu vou lhe contar, viu, secretário, que coisa feia. Então, para você que não está entendendo nada, a gente explica. É que o secretário de Saúde da Bahia xinga chefe de cozinha de vagabunda após ter reserva cancelada. E depois ele vem pedir desculpas, Marcos Bezerra. Então, vamos explicar para o povo o que está acontecendo? A chefe de cozinha Angeluce Figueiredo, do tradicional restaurante Preta, disse ontem que foi xingada de vagabunda pelo secretário estadual de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas. O restaurante fica na Ilha dos Frades, ali na Baía de Todos os Santos, né, próximo a Salvador. De acordo com Angeluce Figueiredo, a ofensa foi feita no domingo, dia 1º, após ela comunicar ao gestor, que, através de um aplicativo de mensagem, o famoso WhatsApp, né, que a reserva feita por ele teria que ser cancelada por causa de questões climáticas. E aí ontem, o secretário publicou um pedido de desculpas para a chefe de cozinha nas redes sociais. Então vamos traduzir os xingamentos, como é que isso ocorreu, Marcos Bezerro. Você faz isso ou quer que eu faça? Porque eu faço questão que o povo entenda.
Ah, olha, segundo informações de Angelus Figueiredo, a Capitania dos Portos recomendou a restrição de navegação na Baía de Todos os Santos no último fim de semana, por causa da instabilidade do tempo e das variações do vento, o que causa mais condições de navegação. Diante da recomendação, ela optou por não abrir o restaurante e cancelar o atendimento. Esqueça de me ver de novo aqui e ainda paguei R$350 para desembarcar, escreveu o secretário na mensagem após o cancelamento. Amigo, o C, né, um palavrão aqui.
Palavrão bem feio.
E falou vagabunda, completou. Em nota divulgada pela chefe de cozinha, Angelúcia afirmou que chegou a cogitar que o número dele tivesse sido clonado. Ela também questionou o motivo de ter sido ofendida. O que o autoriza no exercício de uma função pública das mais relevantes do Estado, a de secretário de Saúde do Estado da Bahia, e durante uma pandemia, o que torna a sua função ainda mais responsável, chamaram a mulher de vagabunda, disse Angelucci. Os tempos mudaram, secretário. Não existem contextos que justifiquem essa relação de senhorio e vassalagem. Eu não sou vagabunda, sou uma mulher digna, honrada, profissional, empresária, geradora de empregos e com a árdua rotina de trabalho, física inclusive, para realizar um sonho e um projeto de oferecer aos meus clientes um serviço de qualidade. Pois é, teve uma queda de energia no momento
mandou
que
derrubar a gente? Será que mandou derrubar a gente? Ai, me deixa. Temos gerador, já estamos no ar. Agora vai ter que engolir. Explica de novo, Marco. Continua aí. O que a mulher falou para o secretário, a chefe de cozinha?
Com a resposta da Angelúcia após o xingamento do secretário. Os tempos mudaram, secretário. Ainda existem contextos que justifiquem essa relação de senhorio e vassalagem. Eu não sou vagabunda, sou uma mulher digna, honrada, profissional, empresária, geradora de empregos e com a árdua rotina de trabalho, física inclusive, para realizar um sonho e um projeto de oferecer aos meus clientes um serviço de qualidade, afirmou a chefe de cozinha. Ela também ainda questionou se o secretário saberia o que é ser misógino. O senhor sabe o que é ser misógino, secretário? Sabemos que sim, o senhor sabe. Mas sabemos que nesse país ninguém é racista, ninguém é misógino.
Ah, tá.
Aqui não há nunca vítimas, só vitimismo. E mimimi. Afinal, devemos garantir que autoridades se sintam à vontade para sacar o telefone e chamar uma mulher de vagabunda, simplesmente porque pode, porque um desejo foi frustrado pelo tempo. Ainda na nota, a chefe questionou se o secretário chamaria o dono de um restaurante de vagabundo caso a mesma situação ocorresse com um homem branco. O senhor sabe que não sou vagabunda, não sou irresponsável, não vivo de mesada de quem quer que seja e que, diferentemente do que o senhor me escreveu, eu preciso trabalhar, disse a chefe.
Pois é, né, Marcos Bezerra? Como ela diz aqui, né, será que ele chamaria o dono de um restaurante de vagabundo? Não, né, ele não ia ter coragem de falar isso com um homem, né? Eu acho que não, né? Ele fez isso porque ela é mulher, né, seu misógino. Então, ele depois me veio com um pedido de desculpas, né, minha gente? Nas redes sociais, o secretário de saúde admitiu ter xingado a chefe e pediu desculpas. E disse, Por mais cuidadosos que sejamos, ao longo da vida cometemos erros que podem atingir as pessoas. Peço, portanto, desculpas à empresária e artista da gastronomia baiana, a chefe Angelucci Figueiredo, pelos comentários inadequados no último domingo, dia 1º, em circunstâncias injustificáveis, enviados pela mensagem privada, disse o Fábio Vilas Boas. O gestor contou que mandou as mensagens após uma enorme frustração momentânea e de ter sido tomado de emoção. Me deixe. Tenho reservado um almoço especial com os familiares e amigos do exterior com a devida antecedência de 48 horas. Uma enorme frustração momentânea me levou, tomado de emoção, a dizer o que disse. Publicou o Fábio. Conto com o perdão de todos que se sentiram ofendidos, pois sempre pautei minha vida na verdade, honestidade e acolhimento. E aí você sabe que o povo não deixa barato hoje em dia nas redes sociais, uhum. né? O povo tá muito revoltado. Foram lá na rede social do Fábio Vilas Boas para criticá-lo. Aí ele tinha bloqueado os comentários, né? Para você não comentar. Só que ele esqueceu uma foto, Marcos, desbloqueada. E aí tem muitos comentários. Uma delas diz, se bloqueou os comentários, deve... Né? Se bloqueou os comentários, deve. O poder tem limites. Acho que não te avisaram, secretário. Tenha respeito. Outros dizem, a Bahia não gosta, né? Não vou repetir a palavra que tá aqui, é forte. A Bahia não gosta até o final da sua vida. Não vai gostar de você nunca mais. Pronto. Gente que fala de forma mansa e até sorrindo são capazes das piores coisas, mesmo se passando por bonzinho, criticou esta pessoa. Então, o povo tá muito chateado, revoltado, mas não para por aí não, viu, Marcos? Porque após essas ofensas do secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, contra a chefe, né? Entidades e personalidades baianas se posicionaram contra o episódio. Vou resumir aqui para vocês, eu não vou ler cada texto de cada um, porque fica longo. Tá? Mas parlamentares baianas reagiram após o ocorrido. Desculpas é importante, mas não passa a dor, disse aí duas deputadas. Em nota de repúdio, a OAB Bahia pede providências ao governo do estado. E a OAB Bahia destacou ainda que Vilas Boas destilou machismo e misoginia. É, ficou feio, hein, pro secretário. O Conselho Baiano de Turismo disse que a ofensa de Vilas Boas humilha todas as mulheres trabalhadoras. Com certeza! E eu deixo aqui também o meu repúdio a esse senhor chamado Fábio Vilas Boas, que é secretário de saúde do estado da Bahia. E que durante a pandemia ele vem dizendo, fique em casa, não faça visita. Mas ele pode sair da capital, vir visitar amigos no sul da Bahia, né, jantar na casa de amigo, né, fazendeiro, óbvio, rico, que é assim, né, funciona. Trazer amigos do exterior, fazer uma mini excursão e ir almoçar num restaurante. Só que aí o restaurante estava fechado por conta do mau tempo. Porque, para quem não está entendendo, para você chegar até a Ilha dos Frades, você tem que fazer uma travessia marítima. Não é isso, Marcos Bezerra?
Verdade.
E a própria Capitania dos Portos, né, emitiu alerta que não seria interessante, né, perigoso fazer essa travessia, né, porque estava até ontem, estava até domingo, dia 1º, estava muito perigoso, revolto, mas... Então ela resolveu fechar o restaurante dela no seu direito.
Por força maior.
Por força maior. E aí ela passa por essa humilhação, ela é xingada de vagabunda e outras coisas mais... Pelo amor de Deus, secretário, se respeite, respeite as mulheres trabalhadoras desse estado e respeite os baianos, que isso aqui não é casa de mãe Joana, não, tá bom? 12 horas e 34 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos fazer o seguinte, liberar aí a participação do nosso querido ouvinte, aproveitem e deixem aqui a opinião de vocês. Além de fazer denúncias e reclamações, aproveitem para deixar a opinião de vocês desse comportamento inadequado de um secretário de saúde. Que no caso é eu da Bahia, né? O Fábio Vilas Boas. De boas, tem nada. Me deixe. Vamos lá, Marcos, libera a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo? Faz sua denúncia, sua reclamação, até mesmo deixa aqui sua opinião, né, sobre essa polêmica aí. Pelo amor de Deus, como é que um secretário de saúde, gente, faz um negócio desse?
É, pela nossa fanpage no Facebook, já tem participação e opinião sobre isso, Kátia. O Jailson Santos diz, veja até onde vai a ousadia de um chefe de Estado chamar uma humilde trabalhadora e geradora de empregos por obedecer uma ordem ou decreto de um órgão público. Por esse motivo, foi chamada de vagabunda por não fazer os caprichos de um servidor público e seus convidados. Pois será que se fosse para atender ele, não seria punida? Se fosse... Ou melhor, será se não fosse para atender ele, ela não seria punida? Uhum. Pouca vergonha, um chefe de Estado deveria ser processado. Fica aqui o meu repúdio.
Ô, oh, falou tudo aí, viu, meu amigo? Ai, ai. Mandar um abraço aqui pro pessoal da fanpage, acompanhando a gente pelo Facebook, nos acompanhando e assistindo a gente aqui no estúdio, né? Já tem gente me mandando mensagem falando até da cor da minha roupa.
É. Edilson França, Rita Moreno e Léo, todos já acompanhando pela fanpage. No um WhatsApp é: boa tarde, Kátia, sou morador de Sambaituba. É, por aqui a polícia, né, está caçando os malandros que mataram o PM. Enquanto isso, sou a favor. Mas diz que estão oprimindo moradores que não tem nada a ver com esses vagabundos. São várias viaturas, mais de 15. Então, esse morador está reclamando dessa atitude aí.
Da atuação da polícia, né? Eu acho que a polícia sempre procura fazer o trabalho dela, né? Tá aí a opinião de um morador questionando a atuação, né? Agora, que não dá para a polícia também ficar de braços cruzados e não procurar aí, né? Capturar esses bandidos. São 12 horas e 42 minutos, nós vamos falar com um ouvinte. Boa tarde para você. Quem fala e de onde?
Aguinaldo, boa tarde, Aguinaldo.
Boa tarde, Aguinaldo. Você fala de onde?
Do centro.
De onde?
Do centro.
Centro da cidade, Ilhéus. Sim. Pois não, Aguinaldo?
Eu queria fazer a pergunta à senhora.
Sim.
Por que no dia de semana esses ônibus somem da cidade?
Os ônibus
porque
coletivos?
Desde domingo eu fui para o central de abastecimento, não teve um ônibus sequer para fazer a minha central de abastecimento. Eu tive que sair de um centro andando até o Malhado.
Misericórdia, meu amigo.
Isso agora, por que eles não soltam esses ônibus para poder fazer a linha certa? Fica com ele amarrando esses ônibus dia de domingo e pior que sábado é outro purgante para poder pegar esses ônibus. Cadê o prefeito que não olha isso? Isso é um absurdo que estão fazendo com a pessoa, rapaz.
Pois é,
tanta,
né?
Tanta gente daqui para abastecimento a pegar os ônibus, não tem um ônibus que passa. Eu fiquei de 8 horas da manhã até 15 para as 10, esperando um ônibus de abastecimento, sempre eu não peguei.
Rapaz,
e com peso.
Eu vou te falar, viu? Essa é a triste realidade em Ilhéus, um município de pouco mais de 159 mil habitantes e que tem vários também distritos. Se você que quer ir do centro para a central de abastecimento não está conseguindo um ônibus coletivo no fim de semana, imagine quem mora no distrito, meu amigo. E aí é a pergunta que você fez. Por que o prefeito não resolve isso, meu amigo? A gente está precisando o povo pressionar mais, né, Aguinaldo?
Exatamente. Eles não querem trabalhar, que eles arrumam outra empresa para botar no lugar. Agora fica todo mundo sofrendo por causa de coletivo. Eles pegam, então, deixa a lotação rodar, que é melhor. Agora fica desenrolando o povo. Quando chega o tempo de eleição, está todo mundo aí atrás de voto. Agora vai ter eleição de novo. Agora por que eles não ajudam?
Pois é.
Fica todo mundo parado, o distrito mesmo está sofrendo com a falta de ônibus.
Pois é.
Sai segunda-feira, sai sábado, só retorna segunda, porque não tem ônibus para ir para lá. Encerra sexta-feira. Agora, para dizer que nós sofremos por causa de gente que não tem competência para trabalhar na cidade,
pois
fica difícil.
Pois é. E aí o povo quis a reeleição, né? Que esse mesmo, a mesmice continuasse. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Mas fiquem bem atentos na próxima eleição.
E quando vemos os ônibus tudo lotado, cheio de gente dentro do ônibus,
pois
aí
é.
Fica difícil para a nossa comunidade.
Fica parecendo que os ônibus que lotam, né? Ali não existe pandemia, né? Não existe, o vírus não circula por ali, né, meu amigo?
Com certeza.
Valei-me, viu? Pois é, aproveita que o senhor está no ar e questiona aí, faz a sua pressão em cima desse prefeito para ver se ele lembra do povo.
Ô prefeito, manda esses homens soltar esses ônibus, prefeito, que nós estamos sofrendo. Nós precisamos dos ônibus da cidade. Se a gente não está presente, se você não está achando que a gente está sofrendo, nós sofremos. O governador do distrito sofre, todo mundo está sofrendo por causa desses ônibus. Bota esses ônibus para trabalhar, prefeito. Ajuda nós aí, pelo amor de Deus. Tem que soltar esses ônibus. Se não quer, não quer ir trabalhar, arruma outra empresa. Bote outra empresa no lugar. Porque nós tá sofrendo.
Tá aí, né?
Aí fica difícil desse jeito. O povo ontem tinha tanta gente no malhado ali para pegar esses ônibus. Não tinha um para passar. Sábado é a mesma coisa. A Conquista também só tem um ônibus rodando, que é o 16 para a Conquista. Só um que roda dia de sábado. Fica rodando. Então, com a Morada do Povo, quando demora, não tem mais nem graça. É melhor a pessoa ir andando para a Conquista, porque não tem ônibus para a Conquista também. É um sofrimento com esses ônibus. Agora fica o prefeito deixando os homens fazer o que quer na cidade. Se não querem trabalhar, prefeito, volte outra empresa, arruma outra empresa, joga no lugar. Ou então solta a lotação, que é melhor. Assim todo mundo tem o transporte certo.
Tá bom então, meu querido. Tá aí, tá registrado.
Eu tô mandando um abraço também aqui para Davi.
Tá certo.
Davi, Sérgio e Dona Irene.
Tá bom, meu querido. Um abraço pro senhor.
Outro, obrigado.
Disponha. Deu pra sentir no tom de voz dele a revolta, né?
É verdade.
Rapaz, como é que o município vive uma situação dessa? A Câmara de Vereadores, né? A comissão aí que tem à frente o vereador Augustão, tentou reverter isso, resolver, e nem o legislativo é respeitado pelo executivo. Quê? Executivo não tá nem aí, né? O povo, ó. Você tem ônibus, você não tem. Rapaz, eu quero ver até quando Ilhéus vai viver isso. Que falta de respeito com o povo, viu? Deus é mais. 12 horas e 48 minutos. Eu tenho um recado aqui para os nossos queridos ouvintes. Vocês, porque nós já, né? Já solicitamos as nossas. Presente do Jornal do Meio-Dia para os papais, tá? Vamos fazer essa semana um sorteio de uns brindes em homenagem aos papais. Então, nós solicitamos na Estampe Brindes personalizados. Lá você encontra aquele presente especial, tá, gente? Seja para o seu papai ou para qualquer outra pessoa querida. Várias lembrancinhas você pode fazer com a Estampe Brindes, tá? Para sua empresa, para sua festa, para o dia a dia mesmo, você que quer presentear ou decorar alguma coisa da sua casa, da sua empresa. A Estampe Brindes personaliza canecas, diversos tipos, né? Camisas, máscaras, necessaire, mochilas, bonés, chinelos, azulejos, estojos, relógio de parede, né? Canetas que você gosta de dar de presente aí da sua empresa, placas informativas, almofadas, aquelas toquinhas para médicos, enfermeiros, chefe de cozinha, tem até o mousepad que você pode decorar também. Qualquer tipo aí de brinde você pode personalizar, tá? Você personaliza o produto do seu jeitinho, gente. Você vai falar como é que você quer, vai mandar lá a sua logomarca, né? Enfim. E aí você pode entrar em contato com a Estampe Brindes, que fica em Ilhéus, tá? Mas atende Ilhéus e Itabuna na região, essa nossa região sul. É só ligar para o 73-991-12-4901. 991-12-4901. Fale com a Lil da Estampe Brindes personalizados. Ela vai se encaprichar naquela sua lembrancinha, no seu presente especial personalizado. As canecas lá de casa já tá tudo personalizada. Eu só tinha as minhas, né? Aí Thiago reclamou logo. A dele também. A do Dia das Mães nós fizemos, né? Do Jornal do Meio-Dia com a Estampe Brindes. E vai ter aí outras canecas para os papais, super papais. Calma que eu vou dizer o dia do sorteio, esta semana. Tenha calma. Tá bom? Mas já vou adiantar, vou fazer quinta-feira então, tá bom? Porque amanhã, quarta-feira, tem sorteio do papel de parede da Zoom Casa Decor. Quinta a gente faz a dos pais e na sexta tem aí Vale Compras da Supermoda e Lheus. 12:50, temos um ouvinte na linha, Marcos Bezerra?
Isso.
Boa tarde, quem fala e de onde? Oh, que pena que caiu, tenta ligar aí novamente, enquanto isso o Marcos vai dar uma passadinha no zap zap da Gabi.
Boa tarde, Kátia, Marcos, Rosa Lima, eu tô na escuta, adoro vocês, tô mandando por escrito, porque estou grata a vocês, porque a Embasa já veio, consertou o esgoto.
Que bom.
Muito obrigada aí, estão de parabéns, que Deus abençoe. É a Rosa Lima da Avenida Esperança.
Eu lembro quando a gente divulgou essa reclamação dela, uhum. E a gente pediu a Embasa para resolver e pediu que ela trouxesse o retorno, né? Tá aí, já resolveu e ela tá agradecendo o programa, né? Estamos aqui para isso, para ajudar. Outro ouvinte na linha, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cássio.
Zero o volume do seu rádio, por gentileza, senão eu não consigo falar contigo.
Boa tarde, Cássia Gomes, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Boa, quem fala?
Eu estava ouvindo aí um comentário do cidadão em relação à falta de transporte coletivo. Realmente a cidade está entregue ao abandono total. Não tem transporte suficiente para atender a comunidade, né? As pessoas ficam aí esperando no ponto de ônibus, às vezes... 1, 2 ou até 3 horas de relógio. Falta aí o poder executivo e o legislativo trabalhar para que isso volte à normalidade, né? É uma falta de vergonha. Infelizmente, uma cidade como Ilhéus está à mercê de incompetência. Esse é o meu refúgio. Fernando do Táxi.
Tá.
Um abraço.
Tá ok, Fernando do Táxi, um abraço pra você, ele tá aí, ele trouxe a opinião dele, né,
uhum.
Sobre essa questão da falta de transporte público, no caso o famoso ônibus coletivo, que a gente sabe que é de suma importância numa cidade, num município, ainda mais um município como Ilhéus, né, as pessoas têm que circular do norte ao sul, né Marcos, do
Sim.
centro ao oeste, e assim vai, sem falar dos distritos, que são muitos, muitos são bastante distantes, e vive essa situação, essa triste realidade. Mensagem no WhatsApp da Gabi. Enquanto isso, a Cauana, por gentileza, pode ir acionando o nosso repórter, Coutinho Neto. Ele que vai trazer mais informações do setor policial. Enquanto isso, o Marcos vai divulgar mensagens.
O ouvinte mandou foto aqui para o nosso WhatsApp. Boa tarde, pessoal do Jornal do Meio Dia. Não quero me identificar. Quero solicitar o serviço de fiscalização da Prefeitura de Ilhéus, que passe aqui na rua Davi Maia, no Pontal, em frente ao aeroporto. Tem comerciante que está bagunçando em termos de desrespeito, simplesmente proíbe motoristas de estacionar seus veículos em frente ao estabelecimento, já chegou a furar pneus de carros.
Que isso?
Os agentes de trânsito nada fazem, dizem que não é problema deles.
Oxi, então peraí, deixa eu entender uma coisa. A via é pública. Se não tem uma garagem, né, naquele local, que você pode estacionar, não é isso, Marcos Bezerra? Agora, sai colocando aquele monte de cones... Né? Ou então, não, esqueceu de botar o cone, mas aí o motorista foi lá e estacionou o carro, porque certamente ele vai em algum estabelecimento comercial, e quando ele volta os pneus estão furados. O que é isso, gente? Nós estamos vivendo aonde?
Ele bota mesas e cadeiras também na.
Ah, que bonito.
Local, né?
Como é o nome da rua, mano?
Rua Davi Maia.
Deixa eu ver essa foto aí, por gentileza. Deixa eu ver. Só pra eu traduzir aqui pra vocês. O pessoal que tá ligando aí no Zap Zap da Gabi, não pode, por gentileza. Né? Deixa eu ver direito aqui, peraí. Se quiser mandar, pode mandar, viu? Rapaz. Essa rua é qual, hein, Marcos? Que
Rua
de nome
Davi
assim.
Maia, ele disse.
De nome assim, eu não sei não. Tem um ponto de referência aí dessa rua? Manda aí a foto que eu vou analisar. Coutinho sabe tudo. Conhece tu quanto é rua aqui. Rua Davi Maia, né? No Pontal. Conhece, Coutinho? Coutinho?
Não.
Você conhece essa rua?
E quase que em frente ao aeroporto, lá no Pontal, Kátia.
Só podia ser por ali, Coutinho, que ali tem um monte de gente que acha que é dono da rua.
Ah, tem mesmo, viu?
Menino, para! Que isso? A gente tá numa cidade ou a gente tá no fim do mundo? Cidade num lugar sem lei? Eu, hein? Me deixa, viu? É coisa, viu, Coutinho?
Verdade, Cátia. E ali é local de turismo, não é? Que as pessoas têm o primeiro contato com a cidade de Ilhéus, que é um desembarque no aeroporto e de repente a denúncia de um comerciante naquelas proximidades, fazendo um trabalho como se fosse lá no Velho Oeste. Você não pode parar o seu cavalo aqui, eu vou tirar a ferradura dele, vai parar lá no estábulo.
Não é assim que tem que fazer. Não é, menino. Agora, quando a pessoa parar e perceber que furaram o pneu ou esvaziaram, tem que ir na polícia e fazer um boletim de ocorrência contra esse doido aí.
Claro, dano, isso é um dano contra uma propriedade particular.
Com certeza.
Deixa sim, é o nome.
É isso aí.
Vamos lá então, Cátia, trazer as informações policiais?
Vamos nessa.
Vai embarcar na canoa comigo? A canoa está hoje com o coração de mãe, viu? Cabendo todo mundo. Vamos lá então.
Vamos lá.
Você na canoa, aqui da 102,9. Vamos sair agora por aí, remando sul, baixo sul, Recôncavo Baiano e também em nossa grande Bahia. Infelizmente, no município de Gandu. Um garoto, ele foi atingido por uma bala perdida ontem pela manhã durante um tiroteio que aconteceu no bairro Renovação 1. O garoto estava indo estudar na casa de uma vizinha quando foi baleado. Segundo a X, o garoto, de apenas 11 anos de idade, ou não tem internet em sua residência, ele iria para a casa de um colega, onde realizaria suas atividades escolares. Pelo menos dois tiros acertaram este garoto no braço e na perna. Ele foi socorrido para o Hospital João Batista de Assis e logo em seguida encaminhado para o hospital em Itabuna. Pelo menos dois suspeitos teriam feito os disparos, que tinham como alvo um outro rapaz que conseguiu fugir. Não há informações se ele teria sido atingido e quais seriam a motivação da tentativa de homicídio. O que acontece é o seguinte: em Itabuna, há três dias atrás, aconteceu uma operação da polícia onde duas pessoas morreram em confronto neste mesmo bairro. A situação está tensa lá no bairro Renovação 1, na cidade de Gampo. Graças a Deus, o garoto não corre de morrer. Olha, dois jovens foram mortos e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros no município de São Francisco do Conde, que fica localizado na região metropolitana de Salvador. O crime aconteceu em frente à Igreja Católica. As vítimas: André Luiz Souza de Oliveira Filho, de 22 anos de idade, e Adriano Passos de Oliveira Brandão, de 17 anos de idade. Os dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Até o começo da manhã de ontem, segunda-feira, nenhum acusado tinha sido localizado. Já em Feira de Santana, um adolescente de apenas 16 anos, Alan de Jesus Oliveira, foi assassinado a tiros ontem à noite por volta das 20 horas. A vítima estava no bairro Aviário, naquela cidade, quando foi baleado nas costas, cabeça e no tórax. Segundo a Polícia Militar, os moradores disseram que os disparos foram efetuados por homens que estavam em um veículo Peugeot 206 de cor prata. Ainda em Feira de Santana, um homem trajando calça jeans e camisa de malha de cor azul foi assassinado nas primeiras horas da manhã de ontem no conjunto Feira 9. A vítima não portava documentos. Foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e no ombro esquerdo. E a nossa grande Bahia, uma mulher de 35 anos de idade, ela foi morta a facadas durante uma briga dentro de um bar na cidade de Guanambi, que fica em nosso sudoeste baiano. Conforme a Polícia Militar, uma mulher que seria responsável pelo crime acabou, mas já foi preso pela polícia. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Belo Horizonte. Baldite Ferreira Rodrigues, ela era funcionária do Hospital Geral de Guanambi. Militar, a vítima foi atingida no abdômen por um golpe certeiro, mesmo sendo socorrida por equipes do SAMU e encaminhada para o Hospital Geral, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Portanto, este foi a sua participação policial aqui no Jornal do Meio-Dia, nesta terça-feira. Hoje, hein, pelo clima tempo, teremos à noite aí 15 graus. Prepare seu cobertor, prepare sua costela e sua orelha também para o seu lado e fazer companhia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continuando com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 59 minutos, vamos de mais informação para os nossos ouvintes. Vamos falar aí, né, Marcos, que a Bahia tem menor número de casos ativos de Covid-19 desde janeiro, né, deste ano.
É isso aí, Kátia. A Bahia registrou até às 5 horas de ontem 5.118 casos de pacientes infectados pela Covid-19 que estão em isolamento ou internados, os chamados casos ativos. O número está próximo do registrado em 4 de janeiro deste ano, quando o estado possuía 4.302 vítimas da Covid-19 hospitalizadas ou em isolamento em casa. Os dados foram divulgados pela CESAB. Ainda ontem houve registro de 638 casos de Covid-19, conforme o boletim epidemiológico da segunda-feira, que trouxe 26 óbitos ocorridos em diferentes datas. Desde o início da pandemia de Covid, em março do ano passado, foram 1.194.954 casos confirmados, dos quais 1.164.051 já são considerados recuperados. A Bahia, porém, perdeu 25.785 vidas por causa da doença. O boletim ainda informa a vacinação de 6.341.783 pessoas com a primeira dose de imunizantes contra a Covid. Destes, segundo a CESAB, receberam também a segunda aplicação, 249.741 receberam o imunizante de dose única. A Bahia já vacinou 59,4% da população com 18 anos ou mais, com pelo menos a primeira dose. Todos os dados, inclusive por município, podem ser conferidos no painel da vacinação.
Tá aí, a vacinação continua, né? O Ministério da Saúde sempre enviando doses de vacinas para os estados. Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp, vê o que tem para divulgar, que já vamos para a última notícia aqui do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. Tá tudo tranquilo aí?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Vamos lá.
Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Ontem a minha filha, que estuda na rede estadual de Ilhéus, enfrentou o mesmo problema de ônibus cheio, ônibus do Retiro. Ontem as pessoas viajando nos degraus, uma vergonha.
Meu Deus.
Humilhante para um cidadão que paga impostos altos e esse prefeito não faz nada.
Pois é, né? Por falar em impostos altos, eu achei interessante ontem. Deixa eu parabenizar aqui alguns ouvintes que me enviaram mensagem, principalmente pelo Instagram, aí, né? Me enviam muito. Informando, Kátia, depois que eu ouvi a entrevista do deputado Paulo Câmara falando aí do aumento novamente do ICMS dos combustíveis no estado da Bahia, fui abastecer e conferir. Perguntei aos funcionários do posto e até um dono de posto, essas pessoas contando. E realmente eles falaram que é a sexta vez agora o aumento do ICMS dos combustíveis no estado da Bahia, o que vai gerar aumento novamente aí no combustível. Então, por que que o governador tem a cara de pau de dizer que é fake news? Pelo amor de Deus! O povo não é bobo, não. E aí, ontem, quem não estava por dentro e ouviu a entrevista, foi até o posto de combustível pesquisar.
Tá, né? Conferida.
E conferiu, e aí direitinho. Rapaz, então vê como o povo, né? O povo é demais, o povo arrasa. Por isso que eu digo, o poder emana do povo, né?
E é mais sobre ônibus aqui no WhatsApp, dando continuidade às reclamações. Em relação aos ônibus, a zona rural de Ilhéus está esquecida, está sem ônibus. Então peço para o prefeito Mário Alexandre pegar o carro dele e vir buscar a gente, né? Buscar a gente na zona rural, Ponta do Ramo, Ribeira das Pedras, Sambaituba. Vem, prefeito, pegar a gente com seu carro. Manda o carro da prefeitura buscar a gente de manhã cedo, né? Quem precisa trabalhar é o Lucas aí reclamando.
Boa ideia, Lucas. Tá errado não, viu, meu amigo? Tá errado? Não tá. Não tá mesmo. Mais alguma coisa? Vou direto para o Noticiário Nacional. Vamos falar do certificado de vacinação contra a Covid-19. Brasileiros emitindo bastante, hein, certificado. Então, dados com base na International Air Transport Associations mostram que pelo menos 1.800.000 brasileiros já emitiram o certificado de vacinação contra a Covid-19. Até agora, são 11 países que exigem o comprovante da imunização para turistas brasileiros. São os países, anote: França, Suíça, Canadá, Finlândia, Eslováquia, Belize, Bahamas, Anguila, Egito, Marrocos e Catar. A Suíça, a Finlândia, Eslováquia, Belize, Bahamas, Egito e Marrocos aceitam todas as vacinas oferecidas no Brasil, tá? Coronavac, AstraZeneca, Oxford, né? Pfizer e Janssen. Já a Coronavac não é aceita, por enquanto, na França, Canadá, Anguila e Catar. E, se não me engano, acho que Inglaterra também, né? E Itália, algo desse tipo. Enfim. Brasileiros podem emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 por meio do aplicativo Conect SUS, tá? O aplicativo é Conect SUS, que pode ser emitido em português, inglês e espanhol, tá bom? Então, você que precisa fazer a sua viagem aí para algum país que só deixa entrar, né, o brasileiro que estiver vacinado, você pega e faz isso aí, entra no Conect SUS para emitir o seu certificado aí comprovando que você tomou a vacina contra a Covid-19 e qual foi, né, Marcos, a vacina também, tem que estar comprovando, tá? Rapidamente, falando um pouquinho aqui, né, Marcos Bezerra, gosto dos seus comentários aí, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Alisson dos Santos, bronze, né? Conquistando aí medalha de bronze nos 400 metros com barreira no Verdade. Atletismo.
Primeira medalha do atletismo em Tóquio nessa Olimpíada para o Brasil. Alisson, então, 20 anos, um atleta jovem. Realmente 22. Se destacando, 22, né?
Uhum.
E se preparando aí para brilhar muito mais em outras Olimpíadas, outras competições.
Ele tem uma história de superação, né? Porque quando ele era bebê, ele sofreu queimaduras. Sim, então, nessa região aqui dele da testa, né? Para o cabelo, o couro cabeludo dele que ele perdeu, Verdade. Não nasce mais, ele tinha vergonha. Ele achava que não podia fazer atletismo por isso, porque ele não queria tirar o boné. Mas ele superou isso e hoje é bronze, né, Marcos?
Verdade.
Também tem aí as bicampeãs olímpicas, né? A Martine Grael e Kaena Kunze. É assim que pronuncia o nome dela?
Acho que é. Grael, eu sei. A Kaena outra eu já fico Kunze. Na dúvida.
Conquistaram a medalha de ouro na classe da vela, né?
Isso, numa classe especial, né? São bicampeãs. Repetiram Rio 2016.
Que bacana, hein?
É.
Que massa. Olha, por enquanto a medalha não veio, tá? Para Isaquias Queiroz e o Jack Goldman, tá? Lembrando que o Isaquias é de Ubaitaba, o Jack Goldman é de Itacaré, né? Então, ontem, né? Ontem à noite, eu até assisti ao vivo aí um pouco eles competindo ali.
É nessa categoria que há 2 mil metros, mas tem outras aí.
É, então, na de ontem, né? Como você disse, eles ficaram na quarta de final, né, Marcos?
Quarta colocação,
nos mil metros da canoagem, tá? Mas ainda tem o Isaquias que vai concorrer sozinho, né?
Individuais,
na categoria individual.
Aí, tudo mais.
Enfim. Mas para mim eles já são campeões, tá?
Com certeza.
Na modalidade de ontem, não ganharam medalha, mas são campeões, né? São homens que realmente se superam a cada vez mais, né? Que passaram por muitas questões aí complicadas para chegar onde chegaram. E é o que eu venho dizendo, todos os dias eu comento isso. Né, em casa, lá com o Thiago, que eu acho que o esporte realmente muda a vida das pessoas, sabe? Olha, ou o exemplo de Isaquias Queiroz, do Jack Goldman, do... Como é o nome dele que se machucou e ele tá comentando na Globo?
Erlon.
O Erlon, que também é da canoagem, ele que é de Ubatã, se não me engano. E tantos brasileiros, a nossa Rebeca, na ginástica artística. Gente, a menina também vem de uma história de superação. Em 4 anos foram 3 cirurgias, Marcos, no joelho.
Não é fácil,
isso?
Não, é.
E ganhou medalhas, gente. 2 medalhas. Né? E tantos outros brasileiros que estão lá. Eu só estou falando pelos brasileiros, porque realmente eu sou brasileira. Defendo os brasileiros. Admiro muito quem investe no esporte. Viu, senhores gestores? Eu acho que cada gestor público desse país... seja um prefeito, um governador, tem que investir mais em esportes. A Bahia até hoje, nada do ginásio lá de boxe, né? Só ficou na promessa.
Falar em boxe, destacar a nossa baiana Bia Ferreira, que já garantiu medalha de bronze aí, de repente vai disputar uma prata, com certeza, ou um ouro, quem sabe, né?
Pois é, parabéns para ela, tá? Se deixar, a gente fica aqui até o Gabriel Esportivo comentando aí os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Deixar pro Tony e pro Zé Maria mais tarde, né?
O Tony Café que voltou com todo vigor.
Todo gás.
Então, gente, mais informações sobre o esporte, sobre os Jogos Olímpicos, às 6 da noite, tá? No Gabriela Esportiva. O Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira fica por aqui, não fica, Marcos?
Isso, quem perdeu tem já
podcast
aí no site da Gabriela FM.
Isso, gabrielafm.com.br. O Jornal do Meio-Dia A informação que você precisa na hora do almoço é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, as duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão do Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros ou até em 12 vezes sem juros no cartão. E você pode comprar lá o presente do seu papai. Tá rolando promoção, corre, viu? Corre mesmo. Jornal do Meio Dia fica por aqui, a direção da Gabriela FM. É do Valderico Júnior. Então, ótima tarde a você, Marcos, aos nossos ouvintes e até amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que fica agora com o Pagode Brasil, com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.